Mas o que? O que é que faltou?
Uma matéria publicada nessa madrugada pelo jornal Folha de São Paulo, confirmando que o cliente realmente...
Pelo que o senhor falou, ele está confirmando a informação do senhor Adair.
Que ele
e a informação que o senhor Adair declarou é que ele não pagou, que ele intermediou a aeronave para o doutor Ezequiel, mas que não pagou. Então, ele está confirmando que o doutor Adair não
me
pagou.
Me permita, Vossa Excelência não leu.
Eu não li.
Está entre aspas. O cliente é o senhor Adair. Cliente, quem é o cliente?
Aí eu realmente não tenho conhecimento, não li. Eu estou baseado na informação pública que o doutor Adair deu.
Além disso, eu ainda perguntei se isso era praxe, se Vossa Excelência admite que, por ter delegado a assessores, como nesse caso, a função de encontrar o avião, se isso pode ter acontecido outras vezes.
Pouco provável, porque esses casos, quando acontecem, a gente normalmente faz toda a agenda ministerial do gabinete do ministro, assessoria. Tanto é, senador, que o senhor vai verificar que a minha ida para o Maranhão foi numa aeronave de carreira. Ora, se eu tivesse qualquer intenção, eu tinha pedido para mim ir no voo fretado, não num avião de carreira. Então, para que eu fui num avião de carreira? Então, não tem muita lógica. Então, todo procedimento que eu faço é um procedimento que todos os ministérios fazem. Nós temos uma coordenação de agenda. Essa coordenação da agenda é que programa essa agenda. O que acontece? Normalmente, quando eu vou no estado, quando eu vou no município, nos fins de semana, eu também faço atividade partidária. E quando tem essas atividades partidárias, normalmente, ou o Diretório Nacional é responsável, ou o Diretório Estadual e Municipal é responsável.
Como eu tenho direito à réplica, eu vou fazer só mais duas perguntas para... Vossa Excelência admite, como nos fins de semana, Vossa Excelência tem atividade ministerial e partidária, admite que pode ter recebido em outras ocasiões diárias também do Ministério?
Não, eu não posso afirmar porque eu tenho que verificar, mas penso que é pouco provável que eu tenha feito, porque a minha equipe nessa área é muito eficiente, só verificando.
E a segunda questão, Vossa Excelência disse que a presidente Dilma pediu para Vossa Excelência permanecer. Vossa Excelência podia dar detalhes dessa conversa? Como é
Olha,
que foi?
Uma conversa entre a presidente e o ministro tem que guardar confiança recíproca.
Ah, perfeito.
Então, a lealdade tem que ser a marca do caráter de um ser humano, como o senhor a tem, e de muito caráter. Eu só posso me limitar a dizer que ela pediu para que eu continuasse. Agora temos também os questionamentos da senadora Marinor. Já respondi algumas quando respondi o senador Demóstenes sobre a questão da aeronave. A questão da demissão está descartada. Eu não sei, porque meu cargo de confiança é da presidente. A qualquer momento, qualquer um dos 37 ministros pode ser nomeado, pode ser demitido. A função é exclusiva da competência da presidente. A população, quando a elegeu, otorgou a ela essa confiança. Quanto à questão do maior cuidado, eu quis dizer para a senhora que nessas questões das viagens, alertado que fui em alguns momentos, eu passei a ter mais cuidado do que o habitual na questão de viagem. Por quê? Nós somos humanos, senadora. Às vezes você tem alguns cupês, alguns estados, que você entra no carro e que você não sabe nem quem está do teu lado dirigindo. Às vezes você vai em locais públicos, em almoços, em jantares, que você não tem controle da quantitativa de pessoas que estão, quem elas são, como são. Então, toda pessoa de vida pública, a senhora senadora sabe disso, pode estar sujeita a cumprimentar alguém que esteja fora da lei e ser usado aquilo contra a gente, a estar usando um carro que esteja com algum tipo de irregularidade, não está pago o IPTU. Então, eu passei a ter mais cuidado, porque a gente, na função pública, sofre sempre uma espécie, a vida da gente é uma vitrine permanente. Todo mundo fica acompanhando corretamente. O papel da senhora é esse mesmo. É fiscalizar, é acompanhar, é denunciar o que a senhora acha que está errado. Agora, é o meu direito também pensar diferente da senhora. Eu penso diferente. Eu acho, por exemplo, que o presidente Lula marcou a história desse país. Eu sempre falo do presidente com muito carinho, porque eu sei que ele está passando um momento muito difícil, mas ele é um guerreiro, ele é um vitorioso. Ele vai vencer mais essa. Porque os homens, com a natureza dele, com a força de fé que ele tem, com 80% da população brasileira que respeita e ama o presidente Lula, ele vai vencer essa. Então, eu tenho muito orgulho de participar do governo dele. Muito orgulho mesmo. Tenho muito orgulho de ter sido escolhida pela presidente Dilma para continuar esse trabalho. Agora, é óbvio, é claro, há 5 anos do ministério, você, quando toma uma decisão, você também sempre vai gerar outras pessoas que não gostam da sua decisão tomada. A política é assim. Quem tem opinião desagrada, quem tem opinião diferente. Mas isso não pode diminuir o convívio democrático, o respeito à cidadania, o respeito ao posicionamento que a senhora tem. Acho que é isso. Tinha mais alguma coisa?
É isso aí.
É. Queria agradecer ao senador Assis Gurgaiz a sua palavra, o seu apoio, a sua solidariedade. Tenha certeza que teu amigo não é apego a cargo, ele é apego à causa. Eu tenho 30 anos de vida pública. Não são 30 dias. Já fui secretário de Estado, já fui secretário municipal, já fui deputado federal. A minha vida sempre foi gerada por polêmicas, porque eu sou um homem que tem opinião. Infelizmente, senador, quando a gente opinião tem, a gente desagrada muita gente que não tem opinião da gente. Eu tenho a honra de falar que em 30 anos de vida pública eu não tenho um processo contra mim. Um. Eu tenho a honra de dizer isso. Eu tenho a honra de afirmar o senhor, e às vezes eu exagero, porque eu sou um sangão italiano, então isso é explorado contra mim, eu estou tomando todo o cuidado para segurar o meu sangue italiano. Mas o meu exagero é fruto de quem veio de muito baixo, senador. De quem começou a trabalhar com muito jovem, que perdeu o pai muito novo, e que sabe que para vencer na vida as pessoas que têm a minha origem é muito mais difícil. A gente tem muita discriminação. A gente tem muita gente que não gosta da gente sem conhecer. Eu peço, pelo menos me conhece, pode por não gostar. Tem gente que odeia a gente sem nunca ter conhecido a gente. O que é que eu posso fazer? Mas eu sou daqueles que luta até o fim. A minha vida é um permanente desafio. A cada dia. Quando falou o senador aqui, Álvaro Dias, a própria senadora Menor demonstra, não teve mesmo comportamento das bancadas, eu pedi ao senador Pedro Táxi, ao senador Cristóvão, ao senhor, chama a hora e o dia que quiser, eu não tenho o que temer. Quem não deve não teme. A verdade, amigo, ela vence. Pode ter certeza, e ela vai vencer mais uma vez. Eu tenho muita segurança disso, porque aos que são céticos, aos que são agnósticos, aos que são ateus, eu tenho muita fé na verdade de Deus, e ela vence. É questão de tempo, mas ela vence. Tem que ter, às vezes, muita paciência, porque às vezes ela demora, porque fica testando se a nossa fé é verdadeira. Senador Pedro Táxi, eu respeito a sua opinião. O senhor sabe que nós do PDT o acolhemos de coração e de braços abertos. O senhor sabe que, no momento da sua candidatura, o tipo de pressão que a gente teve até para rifar a sua candidatura. O senhor sabe que eu dei a palavra para o senhor no primeiro dia, quando o senhor entrou no partido. O senhor fez um ato histórico que eu nunca vou esquecer. O senhor renunciou à função do Ministério Público. Renunciou, não se aposentou. Renunciou para concorrer ao Senado com apenas 3% de aceitação popular. E o senhor ganhou a eleição pelos seus méritos. O senhor ganhou a eleição pela sua competência, pela sua respeitabilidade. Mas dá ao teu amigo a chance de ele lutar pela verdade dele. Eu só quero ter essa chance. Eu só quero ter a chance de não ser condenado sem provas. Eu só quero ter a chance de mostrar à população que ela está falando com um homem digno, sério, pai de família, avô. Não está o cargo em função aqui. Não é o espaço de ter ou ser ministro. Eu já fui durante 5 anos. Eu já marquei a história que até quem não gosta de mim, dei sorte, bateu um recorde de geração de emprego. Agora estou com várias premiações internacionais acontecendo para programas do Ministério do Trabalho. Demos o direito a registros centrais sindicais, isso incomodou muita gente. Então, a gente sabe que quando a gente toma uma ação, implica a reação. O que eu quero pedir ao amigo, com toda a consideração e respeito que eu tenho a você, ao senhor, desculpe, ao senador, é que me dê o direito de eu mostrar à população que o que falam não corresponde à verdade. Só isso.
Continuando aqui na ordem de inscrição, nós temos ainda 4 senadores inscritos. Então, vamos trabalhar em bloco. Nós concluímos o nosso trabalho e, com certeza, será feita a indagação na ordem de inscrição. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, está por 5 minutos.
Senhor ministro, nós estamos aqui, eu pelo menos espero que todos assim estejam, porque temos causas e relações de amizade. Eu quero deixar claro aqui que, do ponto de vista de minha relação de amizade com o senhor, eu continuo absolutamente um amigo seu. Quero dizer que, com todas essas ambiguidades que possam surgir, com essas manipulações, com dúvidas, eu não tenho dúvida em relação à minha relação pessoal com o senhor. Eu quero analisar um pouco do ponto de vista das causas que nós temos e que são comuns. E qual os argumentos para defender uma posição nossa em relação às causas que nós defendemos. Quando alguns anos atrás, nós nos reunimos, a executiva do PDT, para decidir se entrava ou não no governo. Naquele instante, o senhor lembra, eu fui contra essa entrada. Eu achava que a entrada do PDT no governo diluiria a nossa identidade, nos atrelaria a partidos tão maiores que fariam com que nós perdêssemos o conjunto das ideias que Brizola, Darcy Ribeiro e outros nos deixaram. Eu quero reconhecer aqui que o seu desempenho no Ministério justificou ter entrado no governo. O senhor cresceu, mesmo entre aqueles que o conheciam durante o seu desempenho, fazendo coisas que o senador Assis já disse. Eu, inclusive, acrescento a adoção do relógio eletrônico de ponto, que faz com que nesse país desapareça um absurdo. O setor formal age informalmente. O senhor trouxe para a formalidade não só milhões de trabalhadores informais, mas trouxe também algumas empresas formais que tinham ações informais. É por conta dessa grandeza do seu tempo de ministro, que inclusive durante alguns meses foi o único ministério que só tinha notícias boas no governo, essa é a verdade, geração de emprego, carteiras de profissionais assinadas, regularização de centrais, tudo isso. É por conta dessa posição da grandeza que o senhor adquiriu e o nosso ministério adquiriu, que eu defendi que deveríamos, usando o verbo do senhor Taques, o verbo um tanto centro-oeste, provavelmente, apear-se do governo, o partido. Eu não quero falar o senhor pessoalmente, porque o senhor pessoalmente depende da sua vontade e da vontade da presidenta. O senhor e ela. Então não adianta a gente querer continuar insistindo, como aliás eu insisti junto com outros, junto ao senhor. Nós não podemos deixar que o ministro que chegou num tamanho que nos deixou orgulhosos e que ao mesmo tempo fez o Brasil funcionar melhor, de repente saia menor. Pode ser um trauma de quem saiu demitido por telefone, que talvez seja a forma mais grave de sair menor, salvo sair por corrupção, salvo sair por denúncias de enriquecimento, como alguns tiveram. Até aqui não houve uma mácula sobre o senhor do ponto de vista de enriquecimento ilícito, como houve de outros. Até aqui não houve uma mácula do ponto de vista de alguém dizer eu vi pegando dinheiro. Não houve nenhuma, como houve de outros. Talvez por isso... Não, eu disse falaram. No caso dele, nem fala. Não falaram ainda. Por conta disso, eu acho que seria...
Pode falar até de Vossa Excelência.
Pode, é verdade, é verdade. No caso, é verdade. No caso do ministro, não levantaram essa calúnia. Levantaram outros aspectos. É verdade. Como acusações caluniosas pode ter sido. Mas houve uma declaração de um ministro que tinha aumentado seu patrimônio, não sei quantas vezes, com apartamentos. Pode ter sido calúnia, pode não ter sido. No seu caso, não houve. Mas talvez é exatamente por isso que, diante de todas essas dúvidas que surgem, nós precisamos pensar se não é hora do PDT, não falo o nome, Lupe, apear-se. Aliás, esse verbo Brizola gostaria, provavelmente, do governo. O senador Demóstenes lembrou uma coisa boa. Não sei se mudou o quadro aqui. Aliás, chegou mais um. Agora tem um do PT. Tinha o Suplicy, que a gente sabe da independência dele. É sintomático que o PT não esteja aqui. Nós não vemos essa força dizendo que a sua necessidade no governo é fundamental para continuar o governo. Eu temo que, de repente, a gente possa ter essa saída, de qualquer maneira, e de um momento mais desvantajoso do que estamos aqui. Se fosse há 2 semanas, seria ainda melhor. Mas talvez esteja na hora de entendermos que nós não vamos para a oposição, PDT. Não tem porquê, do ponto de vista dos blocos ideológicos nesse país, nós estávamos na oposição. Mas eu não vejo também por que estávamos dentro do governo. A ideia seria o PDT apear e não indicar ninguém. mas não indo para a oposição, simplesmente dizendo, presidente, naquilo que for fundamental para o Brasil, e o governo atual tem muita coisa boa para o Brasil, nós estaremos juntos. No que não for, nós estaremos contra. E quero aqui dizer de público que nesses anos todos, senhor ministro, eu não recebi um telefonema seu para pedir que votasse a favor ou contra nada. Sempre respeitou. E apenas isso explicitado do ponto de vista das relações formais entre o partido e o governo. Talvez essa seja uma solução melhor do ponto de vista daqueles que defendem a causa. A saída permitiria nos reaglutinar na busca de uma identidade que está um pouco perdida. Eu, aliás, falei aqui na grandeza do seu ministério e sua, mas quero falar outra. Quando o Brizola faleceu, a sensação que havia é de que o PDT acabaria. E o PDT não acabou por ser militante, mas sobretudo pelo seu papel de incansável coordenador. Inclusive, devo ao senhor pessoalmente, como a principal pessoa do partido que me fez candidato a presidente. Provavelmente o maior cargo que eu vou ter na minha carreira, porque presidente eu não serei. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que proteger essa grandeza que foi adquirida pela sua figura e pelo partido. E para isso, era bom sair de todos esses debates que estão sendo feitos entre palavras como alugar ou indicar, como conhecer ou ser amigo pessoal. Sai disso e deixa que as coisas sejam apuradas pelos órgãos que o senhor convidou para apurar. As pessoas estão esquecendo. Foi o senhor que pediu o Ministério Público. Foi o senhor que pediu a Polícia Federal. Foi o senhor que foi à CGU, né? CGU, né? O órgão.
CGU.
Não importa. O senhor que fez tudo isso. Vamos deixar que eles apurem, sem necessidade de não só expor a figura do ministro, como também evitar que amanhã venham dizer que, por conta de ser ministro, pôde manipular as apurações. Essa é a manifestação que eu quero, presidente. Desculpe passar aqui um minuto, de manifestar que, do ponto de vista da relação pessoal, não tenho nada até aqui, poderá vir, como de qualquer outro aqui, que me afaste. Não tenho nada hoje aqui por causa das suspeitas que foram levantadas. Mas as ambiguidades que têm surgido, as dificuldades de explicação, as mudanças de um dia para o outro, de como aprofundar as explicações, deixam um clima que talvez seja prejudicial, não à nossa amizade, mas certamente à causa que nós defendemos e razão de que estamos aqui na luta política.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Cristóvão, e quero mais nada até conceder a palavra a outro senador inscrito, registrar a presença do valoroso amigo, deputado estadual pelo PDT do Mato Grosso, presidente do Diretório Regional do Estado, que nos prestigia aqui, como também a deputada Luciana Bezerra, que também prestigia. PSB que nos prestigia, é Zeca Viana. Pela ordem de inscrição, eu concedo a palavra por 5 minutos ao ilustre senador Inácio Arruda. Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer a sua interpelação.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero primeiro tratar da questão, meu caro Lupe, da participação dos nossos partidos no governo. Por qual razão? A primeira razão, Vossa Excelência levanta muito bem, o senhor foi ministro 5 anos. O senhor pode largar isso amanhã e ir embora e pronto. Tá certo. O PCdoB não faz questão nenhuma de cargo nenhum. Mas nós temos um compromisso, que é de natureza política. E eu considero o embate que está sendo travado no país de natureza política. Porque quando um bandido chega e faz uma denúncia caluniosa, mentirosa, sem prova, sem nada, e se usa isso para retirar um ministro do cargo e permite ilações até dos amigos, imagina o que os adversários farão. Porque se os amigos fazem ilação de que aquela suspeita caluniosa é já bastante evidente, imagina o que os adversários vão fazer. E eu considero, então, a batalha desse ponto de vista. A natureza é política. O enfrentamento é político. E os nossos partidos, querendo ou não, tem compromisso mais histórico com a causa em curso, que é a causa do Brasil. É por isso que nós estamos no governo. Nós estamos no governo porque nós conseguimos um governo no campo democrático, no campo popular e da esquerda, que foi capaz de retirar 39 milhões de pessoas da condição de pobreza e miséria e colocar na classe média. Isso melhora a vida do povo. Isso melhora a qualidade de vida. Nós poderíamos fazer um leque grande de informações para demonstrar o que ocorre no país, o que ocorre do ponto de vista interno e as relações externas que permitem o Brasil estar numa situação e numa posição hoje de destaque no mundo inteiro, em todos os campos, em todos os terrenos. E com essa feição, é um governo democrático e popular.